Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3. Boa noite, Bruno Sader chegando com a edição 16 do podcast It's Time aqui por central3.com.br. O podcast It's Time, você sabe, chega toda semana, toda segunda-feira à noite por mmabrasil.com.br e na terça-feira pinga no seu feed do podcast, no seu player favorito de podcast e fica disponível para você baixar e ouvir quando quiser essa edição do It's Time, que fará a revisão do UFC 208, que contou com o retorno de Anderson Silva às vitórias, num jeito meio polêmico, conversaremos no programa de hoje, mas venceu depois de 4 anos e meio de ato. Evento que teve também vitórias do brasileiro Ronaldo Jacaré atropelando o Tim Bolt, teve Glover Teixeira vencendo com facilidade e, por que não, o evento principal da noite, que foi a inauguração do cinturão peso galo feminino.
Perdão,
Alexandre Matos, peso galo é o da Amanda Nunes, né? Que está nos ouvindo, na audiência, como sempre, Amanda Nunes. E já me cornetou cortando no meio, está se apresente o editor do site do MMA Brasil e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Alexandre.
Editor do site, mal educado, Alexandre Matos. Desculpa, Bruno.
É, podia esperar para corrigir, né? Podia, do apresentador.
É lógico. Então, desculpa, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para quem tá ouvindo a gente ao vivo. Tem assunto bastante aqui pra gente falar desse evento que acabou sendo mais importante no Brasil do que nos Estados Unidos, mas motivou o público americano também.
É um evento muito bacana que a gente já previa que o card estava muito bem embolado. Acho que algumas lutas até decepcionaram o público, que esperava um pouquinho mais de ação. Mas, com certeza, acho que quem assistiu, pela importância de alguns nomes presentes, se satisfez com o UFC 208. O UFC 208 aconteceu mais pela segunda vez, o UFC retornando a Nova York, a New York City, né, Alexandre? Dessa vez não foi em Manhattan, o evento aconteceu no Barclays Center, no Brooklyn, ali coladinho em Manhattan.
Isso, exatamente. Mas o terceiro evento já, né, desde que liberou o bando
no estado, né? No isso. Estado.
Já teve em Albany e já teve o 205 no Madison Square Garden.
Isso, é que em Albany é lá no norte, é um pouco mais desligado de Nova isso. York, não é o centrão comercial bacana, isso. Que é o Barclays Center no Brooklyn. Um ótimo público de 15.600 pessoas no Barclays Center, ginásio do New York Nets, da Brooklyn Nets, né? É o nome antigo. Do
Brooklyn Nets agora.
Atual Brooklyn Nets e também do New York Islanders, que agora vai mudar de nome também para... Acho que vai. Enfim, um forte abraço pro time de hockey do jogo, New York Islanders.
Que o único que presta lá é o outro, né?
É o New York Rangers, joga no Madison Square Garden, obviamente. Sem clubismo no jogo dos esportes, vamos passar direto para o card, que temos muito para falar nessa edição. Leandro Amin, sobe a trilha. Bem, vamos ao UFC 208, a gente vai fazer o que a gente costuma estar tá pondo em prática nos últimos programas, que é a gente fazer as lutas principais para as menores do card, porque geralmente a gente fazia ao contrário, sempre fez, né, Alexandre, 170, 80 edições do podcast, a gente ia das lutas inferiores até chegar na principal, mas pela prioridade daqui a gente vai trazendo as lutas principais para dar mais atenção para elas, e aí fala um pouquinho no final sobre as lutas de menor relevância. E antes de a gente tratar das lutas de menor relevância, vamos a uma pessoa de grande relevância que chega aqui ao podcast, totalmente atrasado, comprometido pela tecnologia de Bangu. Alô, Zona Oeste. Alô, Diego Tintim.
Salve, Bruno Sader. Salve, Alexandre Matos. Salve, galera que nos ouve pela Central 3. Salve, Leandro Amin. Um abraço para todo mundo. Estava aqui após, cara, só esperando o chamado de vocês, tranquilão. Aí o notebook desliga sozinho, cara. Essas coisas sobrenaturais só acontecem em Bangu, né, Bruno?
Foi boicotado pelo pessoal da tecnologia de informática e esse pessoal que mexe com computador, né? Por exemplo, você está do meu lado aqui, né? Conhece?
O moço do computador.
O moço do computador, Alexandre Matos, te boicotou, com certeza. Foi essa a realidade. Já uma boa noite para o Ricardo Saraiva e Marco Antônio, que vão chegando aqui no bate-papo do YouTube. Para quem não sabe, que você está acompanhando gravado o programa ao vivo vai no canal da Central 3 no YouTube, você se inscreve lá e acompanha a transmissão ao vivo e participa do bate-papo com a gente, deixem suas perguntas. Felipe Gregório chegando também, um salve, uma boa noite, vamos participar desse programa It's Time 16, Diego Tintin, vamos começar com o Anderson Silva, por que não, né? Porque não foi a luta principal do evento, mas foi a luta mais relevante para o nosso público brasileiro, com certeza, o retorno de Anderson Silva, com muita expectativa, porque esse é um casamento, a gente vendo o Anderson lutar contra um adversário não estrela depois de muito tempo, né? Contra de pouca expressão, que é o Derek Bronson, para o grande público. E ele volta com uma vitória. Alexandre, eu queria começar falando um pouco do que foi a luta, se a estratégia do Anderson refletiu o que você esperava. Você que não fez a prévia dessa vez, né? Escapou da prévia. Queria que você soubesse se a atuação do Anderson se saiu de acordo com o que você pensava que iria acontecer no octógono.
A atuação dele saiu do jeito que eu esperava pelo seguinte, ele continua na mesma fase ruim, tá? Vamos dizer assim, o Anderson ruim é melhor que muita gente, né? A gente está falando do Anderson em relação ao Anderson, em relação ao campeão pré-2012, né? O Anderson hoje ele é um rascunho do que ele foi. A atuação dele não foi nada demais, tá? Muita gente falou, teve evolução em relação à luta do Bisping, teve evolução em relação à luta do Nick Diaz. Eu acho que isso é muito, muito demérito do Derek Brunson ter lutado absolutamente apavorado e absolutamente perdido. Tá?
Pela figura que é o Anderson.
Pela figura que é o Anderson, exatamente. Então você pega um cara consolidado como o Daniel Cormier, experientíssimo, né? Semifinalista olímpico, campeão do UFC, chegou pra lutar com o Anderson. Quando ele viu do outro lado, quando ele pensou assim, maluco, quando ele viu o Anderson naquela posição de Homem-Aranha, né, agachado ali esperando a luta começar, ele falou, bicho, o Anderson tá ali do outro lado. Babou, entendeu? Assim, eu acho que o Daniel Cormier não tinha nenhuma dúvida que ele ia vencer aquela luta, mas é um pacto muito grande, cara. É o Anderson Silva que tá ali, entendeu? Não interessa o que seja, entendeu? É o Anderson Silva que tá ali. E, cara, e antes de começar a luta, eu falei, o Derek Brunson, ele tem todas as ferramentas para ganhar essa luta, né? Ele tem um wrestling de alto nível, né, que é o que sempre foi o calo do jogo do Anderson, ele tem potência física para ele poder bypassar a defesa de queda do Anderson Silva, e ele tem potência no ground and pound. Assim, eu achava que ele não ia nocautear o Anderson, nocautear o Anderson é algo que ninguém nunca fez, tirando o Weidman, né? Então, mas no chão, no ground and pound ali, nunca aconteceu. Eu imaginei que o Derek Brunson também não faria isso, mas que ele conseguiria jantar ali por 15 minutinhos e tal. Porém, eu até no Twitter fui bondoso e usei a palavra inconsequente, né? O Derek Brunson é inconsequente, na verdade, eu queria dizer que ele não é muito inteligente taticamente. Ele é um...
Você queria dizer que ele é uma besta, isso. Exato. Queria dizer, ele taticamente. Muito educado.
Então ele era capaz de fazer uma cagada homérica e o Anderson Silva precisa de muito pouco para resolver uma luta. Tá? Hoje em dia, esse muito pouco é um pouquinho maior do que já foi, né? Antes de 2012, muito pouco era muito pouco mesmo. Se você dormisse, piscasse como o Vitor Belfort piscou errado, tomou o chulé na boca e foi dormir. Né? Então, o risco disso acontecer com o Derek Brunson era muito alto. Né? O Derek Brunson ele é um cara que se expõe muito. E ele lutou muito desesperado, muito nervoso pela figura que estava lutando com ele. Então, isso permitiu com que o Anderson, durante o decorrer da luta, fosse pegar confiança, entendeu? E aí até chegou naquele finalzinho que ele plantou lá um gingado de capoeira e tal, fazia anos que ele não fazia aquilo, né? E aí ele falou, galera, vai o delírio quando o Anderson faz aquilo, valeu nada. Assim, ele não conseguiu nada com aquilo ali, ele não conseguiu, foi só... Jogou pra galera e a galera caiu.
Todo mundo postando agora o GIF no Facebook lá.
É, exatamente.
O gênio voltou.
O gênio voltou, exatamente. Adiantou pra absolutamente nada, né? Ele não capitalizou o momento, foi nada. Serviu pra nada. Enfim, ficou a impressão que o Anderson lutou melhor, tá? Eu não sei se a atuação dele foi melhor contra o Bisping do que foi agora.
Pra quem não viu ali a luta, só pra gente... Às vezes as pessoas não deram tempo de assistir a luta ainda, às vezes alguém não conseguiu assistir. É, uma luta ficou de pé quase todo o tempo, né? O Brunson tentou algumas investidas de queda e não conseguiu capitalizar, inclusive o Anderson muito em dia com a defesa de quedas, com o sprawl dele. O Daniel Cormier, que comentava o evento ao vivo na transmissão em inglês, elogiou muito. O pessoal até falou, aliás, o Cormier falou, da onde que o Anderson aprendeu a wrestling, né? Que não existe palavra, to wrestle, né? Que não existe palavra em inglês.
É lutar, né?
Lutar, né? Seria lutar luta olímpica. Isso. Desse jeito, até o pessoal até comentou, acho que foi lutando com você, né, Cormier, e tudo mais. Agora ele foi muito, muito bem nessa defesa, mas a questão é que o Brunson, mesmo capitalizando pouco de pé, principalmente no clinch, ele conseguiu algumas sequências interessantes de socos no Anderson entrando limpos. Ele fez mais do que o Anderson, que teve alguns poucos momentos de contragolpes, golpes diretos, um chute embaixo, um chute no tronco. O Anderson realmente ficou muito na expectativa, que nem a gente teve contra o Bisping, de que ele vai conseguir, ele vai chegar, vai nocautear, mas nunca aquele momento se tornou realidade. Olha.
Isso, sim, sim. Fica, isso é uma parada que deixa as lutas do Anderson tensas, né? Porque é uma parada para acabar a qualquer momento. Então você fica, caramba, agora vai, não chega. Né? Mas sim, ainda tem até hoje. E eu acho que isso ainda vai acompanhar enquanto ele lutar.
E o público também fica nessa expectativa, também, né? Você vinha. É o que você falou, quando ele começa a se mexer, a gingar, a finge um soco, finge um chute rodado, o público já se levanta, vai acontecer algo mágico, meu Deus.
Não tem
Deus,
como você não lembrar do que ele já fez, né? Não tem como. E é o mesmo cara que tá ali ainda, né? Não tem mais as condições físicas e tal para fazer o que ele fazia antes, mas é o mesmo cara. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre a defesa de queda, tem que botar assim, é outra coisa que também tem muito demérito do Derek Brunson, né? Muita queda sem finta, muita queda de muito longe, né? Muita coisa muito facilitada pro Anderson defender, né? Assim, a atuação do Derek
Brunson tava com medo, né? De quem tava com medo de chegar perto para fazer
uma finta. Isso, pra tomar um joelhadão, exatamente. Ele tava com medo de se abaixar para tomar um joelhadão, para tomar um upper, tomar uma cotovelada, um elbow uppercut, ou qualquer coisa que o Anderson possa tirar da cartola, mas o Derek Brunson teve uma atuação bem, bem esquisita, bem, bem ruim, assim. E mesmo assim ele fez por onde vencer a luta, né?
É, e aí que eu vou jogar Diego Tintin na conversa com essa pergunta tranquila, né, Tintin? Dá pra ter visto a vitória do Anderson Silva? Como é que você pontuou os rounds?
Eu marquei o segundo round só pro Anderson, primeiro, e o terceiro pro Derek Brunson, mas o primeiro foi bem apertado. Eu acho que dá pra ver a vitória do Anderson, sim. O Brunson ele conseguiu alguns ataques, conseguiu principalmente aquele momento de clinch ali, né, que o pessoal da transmissão tá até falando que o Anderson tava deixando ele bater, pode até ser, mas assim, isso pontua, né?
Isso, então, isso.
Por favor,
vale a pena você deixar. Explane isso, bicho, pelo amor de Deus. Muito importante.
Não vale a pena você estar no clinch ali tomando pancada porque você aguenta tomar pancada. Você está, entre aspas, né? Eu acho que isso não vale no esporte profissional, mas a galera tem muito dessa ideia de tirar onda, né? Ele está tirando onda, deixando o cara bater na cara
humilhando,
dele.
Tá humilhando moralmente o cara.
Apanhar com dignidade não pontua no MMA ainda, né?
Sabe qual é a parada, Tintin? Antigamente ele fazia isso, mas ele nocauteava. Então essa parada não tinha tanto impacto. Agora ele não consegue mais. Entendeu? Ele não tá mais conseguindo nocautear.
Agora vai pra decisão. E aí, isso aí leva. Ele leva isso aí pra decisão.
Isso.
Né? Mas, exatamente. Enfim, eu acho que é possível mesmo assim. Como ele acertou alguns golpes bons, né? No primeiro round, nada de excepcional, mas o Brunson também não fez tanta coisa também de excepcional.
Certo.
Eu acho que foi um round equilibrado o suficiente pra que fosse possível uma visão de vitória no round pra qualquer um dos dois lutadores. Então, desta forma, dá pra ver sim a vitória do Anderson 29-28, um resultado plausível, apesar de não ser o resultado que eu marcaria.
Eu até que tenho outra pergunta para te fazer, Tintin, mas só para registrar antes. Alexandre, qual foi a sua opinião sobre a pontuação? E eu queria registrar a minha. Eu também achei o segundo round, eu daria o segundo round pro Anderson e o terceiro muito claro pro Brunson. E o primeiro round, eu entendo, Tintin, foi apertado mesmo, concordo. Só que para mim, aquela sequência de uppercuts no clinch do Brunson no final do round definem um round. E nessa situação, eu vejo um round apertado, porém claro. Aí a pessoa fala, você está falando que é apertado, como é que é claro? Porque para mim é claro que o Brunson venceu por pouco. Certo. Porque os dois fizeram muito pouco até aquela sequência que o Anderson, não sei se surpreendeu, realmente parece que nem sentiu muito, só que ele tomou uns 10 socos limpos no clinch, pelo menos, e aquilo define a luta no round dentro de um round que os dois fizeram pouco. Então, mas aquilo é pouco. É pouco, mas é mais do que cada um dos dois fez. Então, pra mim, foi apertado, mas foi claro. sob essa ótica, eu acho que 2-1 pro Anderson acaba ficando totalmente, pelo menos eu, é difícil falar de roubo, né, porque foi apertado mesmo, então não é um escárnio, mas é errado para mim.
É, só um parêntese, Bruno, assim, a gente tá discutindo aqui uma situação que é possível, tá, o Anderson ter ganho a luta, etc, mas um absurdo. Primeiro, o cara ter dado 30-27 pro Anderson. Sim.
O Alexandre tá
louco. E segundo, os três juízes terem dado o terceiro round pro Anderson.
Sim.
Um absurdo, assim, uma das coisas mais absurdas que eu já vi no MMA. Aquele terceiro round pro Anderson é uma coisa que simplesmente não existe. Não tem a menor condição.
Alexandre.
Então, sobre o que vocês falaram, eu não uso. Eu tava falando aqui com o Bruno, eu não uso mais esse objeto de museu chamado caneta, mas se eu usasse, eu assinaria embaixo o que o Bruno falou aqui agora. Eu concordo com ele. Eu também vi o primeiro round pro Brunson, o terceiro round pro Brunson foi o mais claro da luta. Eu também pontuei o segundo pro Anderson. Agora eu acho o seguinte: o segundo também foi parelho. E eu acho que há caso
pro
segundo pro Brunson também.
Eu ia perguntar se não dava para dar o segundo round
então, pro Brunson. Então, eu acho, por exemplo, eu acho que o caso de 30-27 pro Brunson é até um pouquinho maior do que 29-28 pro Anderson. 29-28 pro Anderson não me incomoda, tá?
Me incomoda.
Um erro, eu acho um erro, tá? Eu vi gente, algumas pessoas, poucas, a minoria, mas algumas pessoas boas, dando 29-28 pro Anderson. Tá, beleza.
No MMA Decision, site que computa os placares de jornalistas do mundo inteiro, inclusive o MMA Brasil, tem a pontuação. São quatro jornalistas que deram pro Anderson, isso. E aí, tipo, 18 deram pro Brunson.
Isso, por aí, foi por aí. Não, acho que teve um que deu empate. Mas foi por aí. É. E acho que deve ter dado 10-10 no primeiro round, né? E aí 10-9 para cada um nos outros dois. Eu não me lembro exatamente como é que foi. Mas. Então é isso, entendeu? Eu acho. Não, não é assim, a gente viu coisas piores nesse evento, tá? Alguém dá um empate de Dustin Poirier contra o Jim Miller é um escárnio completo, tá? Alguém dá 30-27 pro Islam Makhachev contra o Nick Lentz é um escárnio também, entendeu? É o cara que tava de sacanagem vendo a luta.
Foram dois rounds de 10-8, né?
Aquela dois luta. Rounds, eu dei 30-25, exatamente. Foram dois rounds de 10-8, exatamente. Esses placares foram piores, né? Do que o 29-28 pro Anderson. O 30-27 pro Anderson coloca o Anderson no nível de escárnio de 28-28 do Jim Miller contra o Dustin Poirier, se não for pior. Entendeu? Você vê os três rounds pro Anderson, você vê o terceiro round pro Anderson, é um escárnio, é coisa de dar vontade de falar. Os caras não sabem o que eles estão fazendo.
Não, mas assustador é que os três juízes deram o terceiro round pro Anderson. Isso foi. Teve um juiz que deu o terceiro pro Anderson, o segundo pro Brunson.
Sim.
Bizarro,
sim. Cara. Bizarro. E o segundo pro Brunson, como eu falei, é possível. Entendeu? O terceiro pro Anderson não é possível.
Se o segundo round é do Brunson, o terceiro é muito do Brunson.
É muito sabe? Do Isaac. Isso. É o cara pegou o critério, rasgou e usou de papel higiênico, né? Que é piada um negócio desse, não tem como. E é o nosso querido Eric Collon, né? Que ele marcou 28-28 também no Poirier Miller. Né? E ele fez outra cagada também no evento, que eu não me lembro qual foi, mas é ele deu 30-27 pro Makhachev. Então é um animal. Esses malucos são os animais, entendeu? E a Comissão Atlética de Nova York, que tá pouco acostumada com MMA, né? Porque tá começando, voltou a trabalhar desde novembro do ano passado, tá precisando tomar vergonha na cara. Né? Vambora limpar esses cidadãos aí, né? Que tá duro.
Diego Tinti. Chama os caras de Las Vegas, né? Um pouquinho mais experiente.
Não, chamou o
Cecil People, Sadelar. Isso.
Então, eles chamaram. Nego de...
Adelaide Bird.
Chamaram o Saldamato, que deu round 3 pro Anderson, né? Chamou o Doug Crosby, que fez... deu 30-27 Felipe Nover contra o Rick Glenn. Ridículo também, né? O Doug Crosby, Doug Crosby deu empate na luta do Tyron Woodley contra o Stephen Thompson. Eu pedi pro Biel fazer um levantamento das cagadas que Nova York já fez. Né? O Doug Crosby deu 46... Ele deu 10-8 pro Woodley no round 1. E 10-9 pro Woodley no round 4, foi o round que o Woodley quase nocauteou.
O Woodley quase matou.
Isso, e no round 1 foi um puta round equilibrado, porra. Então o maluco é um doente, entendeu? O cara que faz um negócio desse é um doente. É absurdo um negócio desse.
Tintim.
Diga, Brunão.
Vamos, acho que os critérios de julgamento aí, eu acho que até o Anderson ganhar ou perder, eu acho que acaba ficando irrelevante aí, porque a gente acaba tendo uma atuação dele fraca diante do que a gente espera dele. Voltou a vencer depois de 4 anos e meio, até ele pareceu meio surpreendido no octógono, e mais surpreendido do que emocionado, né? Apesar do suposto choro, mas Tintin, eu queria que você tentasse...
O Anderson tem muita credibilidade.
Né? Ah, mas desculpa, né? Ele não ajuda a gente, né? Ele não ajuda
coitado,
a gente.
O cara pode chorar, coitado.
Ah, mas desculpa, para. Não cai nessa, não. Não cai, né? Mas, vamos lá. Eu posso ser um pouco considerado um pouquinho ranzinza, mas não dá pra cair nessa, né? Vamos combinar. Agora, vamos que tá, importa, Tintin.
Vamos em frente.
O Anderson, eu achei... Apesar dessas críticas que eu fiz a ele agora, quanto à reação dele e tudo mais, eu acho que ele foi muito sincero quando ele comentou, até em inglês, no microfone, de que, pô, a hora que eu fui pro terceiro round, eu olhei ali e pensei, caralho, eu tô velho. Tá foda. E ele foi muito sincero em falar isso e dá pra ver que ele não precisa... Qualquer um percebe que ele não é mais o mesmo e tá sentindo. É, o que fazer, Diego Tintin? Porque tem gente aí, brasileiro já emocionado, já fala que... Dá pra dar um title shot daqui a pouco. Ganhou do número 7 do ranking. Por que não? Ou ele e McGregor. Aí começa as invenções. Tintin, sendo realista e pé no chão, o que dá pro Anderson fazer agora? E assim, você gostando da pessoa dele ou não, todos nós admiramos ele como lutador fantástico que ele é. A gente viu o respeito dos fãs, da transmissão com ele, dos americanos mesmo na arena, cantando não, Let's...
A entrada do Anderson foi a entrada de campeão.
Não, e não só isso. Quando o brasileiro luta, você escuta vai morrer, que é dos brasileiros. Só que você escutava Let's Go Silva, tum, 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 Let's Go Silva, o que é? Os americanos cantando isso. Pro Anderson.
Sim, sim, sim.
Então ele é muito respeitado lá também.
Não, ele é muito respeitado. A entrada dele foi coisa que só campeão tem, de apagar as luzes.
Isso.
Tá bonito.
E assim, mesmo diante desse quadro, com o que ele apresenta no octógono, o que dá pra fazer? Se você é o Ed Soares hoje, que é o empresário dele, se você é o Anderson, o que você pensaria pra sua carreira, partindo do pressuposto que ele quer continuar lutando, que ele ainda se diverte lutando e tudo mais. E antes de você comentar, eu quero só dar uma boa noite aqui pra um pessoal que chegou: Caio Andrade, Rodrigo Silva, Thiago Kiel, Jonas Greco, Beto Magno. Pessoal, vai jogando aí a pergunta que a gente já registra, tá bom? Tintin.
Bom, eu acho que assim, o Anderson ele tem todo o direito de continuar lutando, né, profissionalmente, é o que ele sabe fazer. Ele ainda é certamente um dos 15 melhores lutadores do mundo, provavelmente, muito provavelmente, um dos 10 melhores lutadores do mundo ainda.
Da categoria dele, né?
É, isso. Da categoria dele. Então, assim, acho que você chegar para um cara que ele é um dos 10 melhores do mundo no que ele faz, dizer que ele não serve mais para fazer aquilo, acho que é... Sabe, não é certo você falar isso. Se ele ainda é um dos 10 melhores, ele tem todo o direito de continuar fazendo se ele quiser fazer.
E mesmo se ele não fosse também, né? Direito ele tem
que fazer onde ele quiser. Exatamente. Se ele não fosse, mas muito menos ele sendo ainda.
Sim, sim, sim.
Né? Só que acontece o seguinte, pra quem acha que ele tem condição de chegar em disputa de título e tal, olha, assim, não quero chegar aqui e bater o martelo, ele nunca vai ganhar de ninguém da frente dele ali, do ranking. Mas, cara, você pega o Derek Brunson, que fez uma luta muito apertada com o Anderson Silva. Ele estava apavorado, foi uma das piores lutas que o Derek Brunson fez no UFC.
Inclusive, se você me permite um adendo, o discurso do Greg Jackson para ele do terceiro round,
fica tranquilo.
Não, ele falou, cara, fica tranquilo, você está respeitando muito ele, para de respeitar. Ele fala, você é mais rápido, você é mais forte, você é o melhor wrestler, você é mais novo, para de ficar com medo dele.
Então... assim, foi bem nítido que ele estava muito apavorado. E ele era, até essa luta, o sétimo lutador do ranking, o oitavo do ranking, né? O Anderson era o sétimo. Aí se você pega o que está à frente do Anderson, o sexto colocado do ranking, é o Robert Whittaker, que acabou de dar uma surra no Derek Brunson.
Mas
uma
que
surra.
É um forte candidato a se borrar contra o Anderson também.
Também, sim.
Que é novo.
Mas assim, você eu acho que tem um abismo técnico entre sim, o Derek sim. Brunson e o Robert Whittaker.
Sim, abismo.
Né, vai ser um salto de qualidade muito grande se o Anderson pegar o Whittaker, por exemplo. Sim. E ele passou muito raspando. Né? A gente acha até, inclusive, que ele não passou. Né, que ele tá em recuperação. Do Whittaker pra frente, pra Mussassi, Wiseman, Jacaré...
É outro saltão também.
É outro abismo. Então, assim, é complicado. Não, aí eu pego assim, eu boto o Whittaker, aí depois um abismo, aí vem Mussassi e Bisping. Pra mim.
Certo.
Aí, um abismo, o Wiseman, Jacaré, Rock Road e Romero. Então, assim, cara, são vários abismos pra alguém que passou muito raspando nessa hora, sabe? Então, assim, condição dele ganhar o título, eu acho que não tem. A cada luta, ele parece mais lento, mas sem reflexo, né? Com a defesa mais... sem porque a defesa do Anderson sempre foi baseada muito em movimentação e velocidade, né?
Certo.
Então, ele, conforme ele vai perdendo isso, a defesa dele fica cada vez mais furada, mais acessível, né?
Mais exposto.
Os golpes entrarem nele. Então, acho que é bem complicado. Eu não vejo como o Anderson Silva voltar a ser elite da divisão, até porque o tempo é impiedoso. Ele não vai parar de passar, ele não vai regredir. Ele, cada vez ele vai ter... A cada dia ele vai ficando mais velho, mais lento, mais... mais acessível, né?
É, quando ele não ganhou nem no clinch do Brunson, me preocupou muito, Alexandre.
É, isso, sim. Na ferramenta dele, ele tomou preju, e ele não tomou preju no clinch do Rash, né? Ele tomou preju no clinch do
Eu gostaria do também, Alexandre, que você também falasse a respeito da... Assim, muita gente elogiando a defesa de quedas dele, dizendo que teve uma grande evolução. Eu queria que você também falasse sobre isso também.
É, eu até falei aqui meio rápido, né? A grande evolução da defesa de queda dele foi muito demérito do Derrick Brunson, né? Porque o Derrick Brunson errou grosseiramente todos os setups de tentativa de queda, né? Ele foi horroroso tentando jogar a queda de 10 metros de distância, né? O Marco Antônio até brincou aqui no chat e falou: aquelas entradas de queda do Brunson até o Anderson Silva defenderia, né? Então foi o que aconteceu, né? Se você vai entrar daquele jeito patético que o Derrick Brunson estava entrando, cheio de medo, cheio de: será que eu vou mesmo? Eu vou entrar aí na sua perna, tá? Pera aí, rapidinho. Não, bicho, você não vai derrubar ninguém, nem o Anderson, fazendo isso, entendeu? Então, eu não vejo absolutamente nenhum mérito, desculpa. Tem muito mérito do cara capitalizar um erro que o vagabundo tem, né? O que eu tô dizendo é que eu não vejo nenhuma evolução, entendeu? Eu prefiro ver contra ou um wrestler do nível do Derrick Brunson sem estar todo borrado, ou com um wrestler decente, melhor do que o Brunson. Tá? A única coisa que eu acrescento em relação a tudo isso que o Tintin falou do Anderson, que eu também, mais uma vez, assino embaixo, é que eu acho que agora, pela primeira vez na vida dele, ele tá lutando porque tá na pilha, porque tá fim, porque vamos lá, entendeu?
Eu tô gostando de ver essa animação dele pra lutar, essa
emoção, ele tá leve, né?
Com o filho, isso é muito legal de ver.
Ele tá leve, cara, ele tá lutando sem pressão. Entendeu? Não chega ao ponto de fazer que nem o Rafinha Baixo escrevendo no Twitter, que eu respondi pra ele e ele ficou quieto. Ah, ele tá ali porque ele quer. Eu falei, sim, até onde eu saiba, todo mundo que luta no UFC luta porque quer. Eu nunca ouvi falar de ninguém no UFC que lutou obrigado.
Ninguém é coagido, né?
Ninguém
eu não soube nenhum tráfico de pessoas.
Isso, né? Exatamente. Exatamente, tráfico de pessoa, coação, nem
família, nem máfia, né? Família sequestrada, ou você luta ou sua filha vai pro saco.
Isso, nunca vi nada disso. Então...
Lembrei do Barrichello, que o cachorro dele foi sequestrado. Pra deixar o Schumacher passar, lembra?
O cara é brasileiro demais, né? O brasileiro é um monstro. Né?
Então, eu acho que ele chegou no ponto seguinte: não vou lutar pro cinturão, não dá pra lutar. O Derrick Brunson é minha porta, é do Derrick Brunson pra trás, entendeu? Se ele quiser daqui a 2 anos fazer uma revanche com o Bisping, com o que sobrar do Bisping, depois que o
Romero largar. Rio.
Faz a revanche do Brasil, né? Já que teve. Ele diz que foi polêmico em Londres, faz uma revanche do Brasil. E do que sobrar dos gestos mortais que o Romero largar.
Ou mesmo pegar umas barangas, uns Tim Bolt da vida pra espancar no Brasil.
O Tim Bolt
é perigoso, né?
Tá uma martelada lá. Se ele troca aquele zumper no clinch com o Bolt,
vai pro saco.
Ele vai abraçar o capeta, amigo. Entendeu? Ele vai abraçar o capeta, bicho. É perigoso demais, pô. O Tim Bolt só tem aquilo. Entendeu? Se ele deixa o negócio daquilo, o Tim Bolt vai matar ele. Entendeu? Então,
mas enfim, pegar uma baranga em final de carreira, tipo o Chael Sonnen, que nos acompanha hoje no podcast aqui na
mesa. O Guilherme Caixa falando aqui, showball do MMA agora pro Anderson, é isso aí, bicho, é isso aí, e vai se divertir, e ele se divertindo, ele vai divertir a gente também, entendeu? Você não prefere ver, vambora ver aí, pô, tem um monte de baranga lutando, bota a baranga contra o Anderson.
Que nem ver Anderson contra Bonner, Anderson contra o Bonner, contra...
Só que o Anderson contra o Bonner hoje, que ele não é mais campeão, beleza, aquela época foi uma ofensa.
Não, foi uma ofensa. Tirando esse ponto, era legal
ver isso, você vê hoje?
Ele contra o Forrest Griffin humilhando também.
Isso, irado, entendeu? Irado. Você não tá parando divisão nenhuma, cada um com seus problemas, vamos lá. Deixa ele aí, pai. Fica aí até o dia que você quiser e eu vou ver todas.
Pra finalizar.
E a movimentação que o Anderson traz pro cenário brasileiro,
porra,
de lutas, é inigualável. Não tem outro lutador que faz o que ele faz, mexer com o povo, assim, mobilizar o povo a ver as lutas dele.
Tintin, eu contava aqui em off que eu não vi o evento ao vivo no sábado, porque eu estava sob efeito de Danone no sábado, eu gravei. E assisti domingo quando acordei sem saber os resultados, né? Então foi muito tranquilo.
Eu dou um Descubra no sábado.
Espetacular o Descubra no sábado. E eu assisti lá pela meio-dia na minha casa no domingo, e minha mãe e tal, eu passava. E ficava comentando, o brasileiro ganhou. Eu falei, mãe, o que você tá interessada? Você nunca viu UFC na vida. Você não interessa por não gosta, acha que é violento, você tá perguntando, ah, que eu vi que ia passar na Globo e tal. Então, esse movimento Anderson, mais um evento na Globo, o pessoal não quer nem saber o que tá acontecendo, o pessoal se interessa, acaba se interessando, fica curioso. Perfeito. Acaba assistindo, ou quer saber o que aconteceu, pelo menos. Aí eu falei, ó, é o seguinte, mas lutaram alguns brasileiros, eles ganharam, e foram lutas meio irrelevantes, então não entendo essa empolgação toda, mas fora isso, sim, eles ganharam, tá respondido. É.
Rolou a luta da Globo com um pouco de delay, né?
Quando o contrato,
o evento, né? já tinha acabado, eu tava vendo aquele entrevista pós-luta e tal da Holly Holm e da Randamie. Aí uma menina que trabalha comigo me chamou no Facebook.
E o pessoal, pessoal que trabalha com o Tintin é o termômetro perfeito.
É perfeito. É,
citado desde sempre no podcast.
É sempre o termômetro
povo da firma,
de público médio, assim. A menina me chamou no chat do Facebook, às 4:00 da manhã. E aí, tá acordada pra ver a luta do Anderson? Não sei o quê. Tipo, ela ia. Né, ela tava achando que era ao vivo ali e tal. É a pessoa que nunca conversou sobre luta, nunca viu. Randamie
já tava, falou. Já tava quase na Holanda com o cinturão, né?
É, naquela sim. Hora, né? E ela tá acordada às 4:00 da manhã pra ver a luta, entendeu? É inigualável. O que ele comove o público brasileiro é coisa inigualável.
Guilherme Castro mandou. Minha avó de 68 anos perguntou se ele tinha ganhado. Minha avó! Exclamação, exclamação, 11, 11, exclamação, exclamação.
111, né?
111.
Brincadeira,
isso então, aí. Então, esse é o efeito que o Anderson causa. Agora, né? E aí entra no mérito daquele texto que você comentou do MMA Junkie, né, Alexandre?
Isso, é isso que eu ia falar. Além disso, né? Aliás, tem uma comparação bem legal ali que assim, o Anderson lutar hoje é tipo ver um show do Rolling Stones. Entendeu? Rolling Stones já passou do auge faz tempo. Mas, meu irmão, é o Rolling Stones que vai vir tocar aqui. Entendeu?
Olha, iremos.
Vamos parar. Vamos lá ver? Vamos. Entendeu? Vai lotar o Morumbi. Entendeu? Não é rascunho do que já foi, mas é isso aí. Então, e além disso, eu fiquei conversando com jornalistas americanos, que moram, até brasileiros que moram lá também. Os posts patrocinados do UFC americano no Facebook estavam todos focados no Anderson Silva.
Não é o UFC BR, é o UFC americano.
O UFC americano. Então, eles gastaram verba de post patrocinado pro Anderson Silva. Tá? Então, quem vendeu o UFC 208 foi o Anderson Silva. Não foi a Holly Holm, que é uma pessoa que tem um certo renome.
Vamos
chegar. Que ganhou da Honda. Entendeu?
Alexandre, para finalizar, que a gente tem muito assunto para falar ainda. 30 segundos para você. Vitor Belfort e Anderson Silva já era? Não cabe mais?
Vai caber, cara. Sempre.
Mas pro Anderson, você acha que ele, passando sufoco contra o Brunson, vai arriscar tomar um pau do Vitor e perder o retrospecto positivo?
O Vitor não tem condição de dar pau em ninguém também não, né, bicho? O Vitor tá se arrastando aí.
Mas quem tá no lucro é o Anderson, né?
O que que acontece? A luta é sendo Brasil, sob os cuidados da Comissão Atlética Brasileira de MMA, que tinha uma relação, espero que tinha, né? Vamos confiar no Dr. Márcio Tanuri, que tinha uma relação...
Atenção à minha reação.
Não tão profissional com o Vitor, mas também com o Anderson, entendeu? Então, nessa hora, se é pra fazer baderna, faz pros dois, então, e um abraço. Entendeu?
Cada todo um com seus problemas. Todo mundo toma suco de amora e vambora.
Cada um com seus problemas. Eu acho que essa luta tem que ter. Tá louco.
Tintin, sim ou não? Vai acontecer essa luta ainda ou não?
Eu acho que não vai acontecer, não, mas eu gostaria até de ver.
Era assim ou não, Tintin? Tô brincando, Tintin, pode completar.
Quando falam na luta, eles conversam sempre. Eu não levo fé que vai acontecer, não.
Ah, agora quem não desconversa é Ronaldo Jacaré, que entrou no octógono pra pegar uma barangona, que é o Tim Bolt, e fez o que a gente esperava, né? Atropelou o Tim Bolt, trocou meia dúzia de soco com ele, quando viu a brecha, jogou no chão, e quando caiu no chão, eu já falei, ih, forte abraço, não deu 40 segundos, passou, montou, o Bolt tentou se levantar, deixando o bração esquerdo todo exposto pra Kimura, que até eu pegava, e se eu pegava o Jacaré, campeão mundial, multicampeão mundial de jiu-jitsu, pegou dando risada aqui, Mura, e forte abraço pro Tim Bolt. Alexandre Matos, o que representa pro Jacaré que tá na fila e vai ver Musashi enfrentando o Chris Weidman e vai ver o Romero ser o próximo desafiante? O que representa ele ganhar em 1:30 do Tim Bolt? Aonde vai o Jacaré com essa vitória? Pelo menos ele fez o que tinha que fazer, né? Que era atropelar rápido. Isso ele fez, pelo menos.
Sim. Representa, cara, o fato dele não ter se desgastado e as duas lutas ainda estarem um pouco mais pra frente. Então, o Weidman e Musashi vai ser só em abril, né? Então, saindo agora, se ele entrar uma semana de descanso e entrar em camp de novo, ele tá em condições de lutar no dia que o Musashi e o Weidman lutarem. E eu acho que o Romero e Bisping vai ser depois ainda. Então, na pior das hipóteses, ele pode se preparar para substituir alguém que dançar. Entendeu?
Pode estar contando.
Especialmente Bisping ou Romero, né? Porque é agora. Agora ele foi uma baita de uma perda de tempo, né? Agora, só que você vê o seguinte... uma situação que ele estava agora foi uma situação parecida com o Johnny Hendricks contra o Martin Kemban e foi parecido com o Junior Cigano contra o Shane Carwin, né? Eram pessoas que já tinham dito, o Dana White já tinha dito, que nem disse pro Jacaré ainda, né? Mas já tinha dito pro Kemban, ou pro Hendricks e pro Cigano que eles eram os próximos, né? Chegaram a cogitar a luta, mas aí os dois campeões se machucaram, tanto o Georges St-Pierre quanto o Brock Lesnar, né? Então adiou o Brock Lesnar, não, era o Caio Velasco, se eu não me engano. Já era, foi no UFC 121, né? Já era, eles lutaram no UFC 130. Então já era o Caí se machucou, que não é nada...
Sem manchete.
Sem manchete. Então, e aí eles pegaram lutas que deveriam ser lutas de baixo risco, né? Tanto o Kerman quanto o Shane Carver representavam riscos pro Hendricks e pro Cigano, e eles dois tiraram os dois pra nada. O Hendricks nocauteou o Kerman em alguns segundos, plantou um balaço na cara do Hendricks, e o Cigano deu 15 minutos de um vareio antológico no Shane Carvin, esmagou, deformou o rosto do Carvin, e se mantiveram ativos e vencendo, né? Então, eles tinham uma grande responsabilidade, o que o Jacaré também tinha, né? Era uma luta que ele só tinha a perder, né? E não. Ele ganhou de um jeito humilhante, né? Ele passou o carro no maluco, na hora que ele montou, todo mundo achou que ele ia sair pro Katagatame, e aí, de repente, como você mesmo falou, ficou aquele bracinho bobo ali, ele falou, não vai dar. Ele tava muito perto da grade também, né, pro Katagatame, depois naquela hora de abrir as pernas para separar e baixar o quadril, não ia ter espaço, então ele foi no braço ali e entortou o Tim Bolt. Ele fica... É muito risco ele ter um Weidman e Musashi e o Romero e Bisping na frente. É muito risco dele demorar muito. Imagina se o Musashi passar o carro no Weidman, vai ficar um negócio muito, muito bizarro você dizer não pro Musashi, apesar do Musashi ter perdido pro Jacaré, mas já tem uma baita de uma sequência desde então, melhor do que a do Jacaré, inclusive. Entendeu? Então é complicado.
Tim, rapidamente, o Ronaldo Jacaré, que acho que a gente não precisa nem discutir muito que essa vitória... Não leva muito a lugar, ele não leva para lugar nenhum ele. Agora, o que o Alexandre falou, né? Pelo menos ele já fica em condições de lutar para substituir alguém, se for o caso. E agora, enquanto o tempo passa, ele vai ficando mais velho, né, Tintin? Então isso me preocupa um pouco, ele tá perdendo tempo com lutas desse tipo. De repente não era melhor esperar e fazer um camping em 6 meses que fosse, que ninguém faz um camping tão longo, mas você se poupa, pelo menos. Enfim, como que você vê esse futuro do Jacaré na categoria, Tintin? E se realmente ele pode ser passado pelo Musashi, eu queria saber a sua opinião.
Olha, passado, eu falei isso no dia que anunciaram a luta dele com o Tim Bolt, eu falei que se eu fosse ele, eu não aceitava uma luta dessa não, eu pediria para lutar com um dos tops aí, né? O Musashi e o Weidman não estavam casados ainda quando ele aceitou, eu fazia a questão de lutar contra um dos dois, pelo menos, para não dar nenhuma chance de ser vai passado... na disputa de cinturão, né? Na próxima disputa depois do Romero. Sobre a luta, ele, o que o Alexandre falou, ele fez a obrigação dele, mas de um jeito que não poderia ser melhor, né? Eu até comentei na hora da luta lá que o Jacaré faz o que o Damian Maia faz no chão, no UFC, só que ele faz na metade do tempo, enquanto o Damian é meio prolixo, né? Ele tem um jeito meio metódico de chegar nas posições, de buscar finalizações e tal. O Jacaré faz tudo muito rápido, porque quando você vê, já tá lá o Bolt com o braço tortinho na mão dele já. E
com a mesma técnica, né? Com a mesma fluidez,
sim, três vezes mais rápido. Só que economizando, que... pulando a embromação, né?
Isso. Dá pra dizer já. Que ele é mais objetivo?
Sim, e assim...
Uma questão de estilo mesmo.
Se você botar no pano também, o Jacaré tem muito mais experiência do que o Demian Maia, né? O Demian Maia foi mais cedo pro MMA do que o Jacaré, né? Foi com menos experiência em competição de pano.
Muitos comentários que eu vi hoje, a gente falou nesse sentido, que o Jacaré impressiona pela velocidade que ele ganha as posições e também se impressiona pela facilidade dele de encaixar as finalizações,
de
né?
Encaixar a finalização.
Não que o Tim Bolt saiba se defender no chão, mas...
Eu sempre comento a finalização dele no Chris Camozzi, que ele encaixou o Katagatame em 2, 3 segundos.
Tava apagado. O Camozzi
dormiu. Isso. Dormiu. Não é que ele bateu em desistência, ele apagou em 2 segundos. Isso. É impressionante, cara. Ele provavelmente o lutador de MMA mais objetivo nessa área do jogo, né? Nas finalizações. É um grande lutador, é top aí da categoria, indiscutivelmente. E merece a chance pro cinturão depois do Romero, sim. Só que eu tenho medo de uma vitória escandalosa aí do Musashi ou do Weidman e chegar e tirar o lugar dele. Mais do Musashi, né?
Mais do Musashi. Do Weidman acho que não tira, não.
É, vem de duas derrotas seguidas, então talvez não seja o momento agora. Mas enfim, do Musashi, eu acho que o Musashi ganhando do Weidman é uma vitória melhor do que qualquer uma que o Jacaré teve, né? Inclusive sobre o próprio Musashi.
Sim. Bem, resta Ronaldo Souza ou Jacaré esperar o desenrolar da categoria e esperar com uma senha sentado no sofá, o caixa do banco chamá-lo para o atendimento. Agora, quem venceu fácil também sem passar susto, embora de um jeito um pouco menos empolgante, foi o Glover Teixeira. Tintinho, um triplo 30-26, uma atuação tranquila para cima do Canonier e ele fazendo uma tática muito inteligente, né, que decepciona algumas pessoas que querem ver o Glover jogando cabeças para longe com as suas pancadas equinas. Porém, ele foi muito inteligente em jogar o Jared Cannonier pro round, dos três rounds para o chão e controlar muito tranquilamente a luta sem passar maiores sustos e capitalizar a vitória. Agora entra novamente no assunto de para onde vai o Glover com essa vitória. Se consegue uma vitória, consegue sem susto, consegue. Agora vamos ver se ele ganha um adversário mais de mais expressão daqui para frente. Tintin, você gostou do que você viu do Glover ou você acha que ele devia ter passado o carro com mais eficiência?
Eu até esperava que ele passasse o carro com um pouco mais de violência ou um pouco mais de pressão no chão, né? Buscando finalizações e tal. Ele é mais lutador do que o Canonier em todas as áreas do jogo. Mas é aquilo, né? A questão do Anderson, o tempo é implacável, né? O Glover, ele não é mais o lutador que chegou no UFC cheio de vigor, com 31, 32 anos. Ele já está numa idade um pouco mais avançada, já fica mais lento, já é um pouco menos resistente, né? Não tem o gás para botar pressão durante muito tempo como botava antes. Então é natural que o rendimento dele, conforme o tempo vá passando, vá diminuindo um pouco. Já um cara com 37 anos não é nenhum garoto, uma divisão onde ele carrega muito peso, né? Isso desgasta bastante também. É uma vitória honesta do Glover, embora pudesse ser melhor, sim.
Alexandre, Glover e Gustafsson é o caminho a ser seguido, como sugeriu o João Gabriel Gelli?
Antes de responder isso, só para complementar o que o Tintin falou, talvez o Glover seja mais lutador do que o Canonier em todos os quesitos, mas hoje em dia, se a luta fosse travada em pé, ele ia perder. Ele estava perdendo.
Toda a cara que ele ia perder.
Ele ia perder, ele estava perdendo, ele balançou. Não foi tão sem susto assim, não.
O Canonier é um grosso no bom sentido, né?
E ele tem... Assim,
é rápido, né?
Ele é rápido, ele sabe... Ele tem um jogo de perna muito inteligente. E o jogo de perna dele é muito orquestrado com movimento de cabeça. Então ele é um cara difícil de ser acertado em pé. Entendeu? Principalmente um cara que tá mais lento como é o Glover hoje, né? Se fosse o Glover, aquele Glover que chegou no UFC em 2012 querendo passar o carro em todo mundo, querendo comer todo mundo, querendo matar todo mundo, beleza, era o bagulho ia ser diferente. Mas o Glover de hoje, se a luta tivesse sido 15 minutos de troca de golpe em pé, eu acho que o bagulho tinha ficado ruim pro Glover nessa luta. Eu achei o pouco tempo que o Canonier teve pra ficar em pé, eu achei ele superior, assim, em conteste em relação ao Glover. O problema é que isso foi muito pouco tempo dentro da luta inteira e a defesa de queda do Canonier é absolutamente ridícula, né? E o Glover entendeu, fez o jogo inteligentíssimo, que ele falou, em pé vai dar merda, eu vou botar esse maluco pra baixo, porque todo mundo botou esse maluco pra baixo, e vou passar o carro. Aí eu acho que ele podia ter apertado um pouco mais, pisado um pouco mais no acelerador. Ele podia ter ganho não só no ground and pound, como ele tem jiu-jitsu para ir mais longe do que ele foi, apesar do que há méritos do Canonier se defendendo no chão. Ele sabe se defender, ele sabe sair de quadril, ele sabe manter o ombro levantado, ele sabe virar, ele sabe não ficar plantado, chapado com as costas no chão. Então, o Canonier encheu um pouco o saco do Glover para ele trabalhar, então o Glover fez, vambora ganhar aqui sem susto, entendeu? E aí ele fez isso muito bem. Mas em pé ele tomou susto e o bagulho ia ficar doido em pé.
E Alexandre, já que você está na parte técnica, antes de você falar do Gustafsson, Thiago vai chegando aqui na transmissão. Boa noite, Thiago. O fato do Glover ter uma estrutura de camp pessoal não faz ele retroceder? Você acha que nessa altura da carreira o camp pessoal atrapalha, Alexandre, ou ajuda até porque...
Atrapalha. Atrapalhou muito. Eu acho que ele não tá mais, não. Tá,
eu
não,
mas acho que ele voltou
pra TT. Ele voltou pra TT, né? É, ele voltou pra TT. É, foi claro, contra o Phil Davis ficou claríssimo que deu merda. Ele foi jantado pelo Phil Davis, o Davis virou cobertor dele ali na HSBC Arena e deu problema. É, eu acho que foi no Maracanãzinho, aliás. É,
foi no Rio.
Foi no Rio, isso.
Foi no Maracanãzinho.
É, foi no Aldo Mendes. Então, eu acho sim, deu problema bastante, mas ele não tá mais não. Ele já voltou pra TT e esse problema tá resolvido.
E sua pergunta fica prejudicada, Thiago. O Boa Noite Paulo Josué, que chegando com a gente. Alexandre, Gustavson e Glover, como sugere João Gabriel Gelli, na nossa coluna do Matchmaking. Todo dia seguinte, pós-evento, você confere as sugestões do João Gabriel Gelli de casamentos para o UFC, os lutadores que lutaram no último evento.
Eu acho bom porque, tipo assim, o Anthony Johnson é o próximo, né? Anthony Johnson e Daniel Cormier. John Jones sabe-se lá quando é que ele vai voltar. Ele volta agora em julho, né, na verdade. Isso. Mas sabe-se lá o que vão fazer com ele.
Isso.
Né? É, eu acho que o UFC de castigo deveria botar ele para fazer uma luta. Ele já passou o carro no Vincent Pru. É, passou agora no Cannonier, não tem luta com o Shogun, sei lá. O Shogun já correu a primeira vez dizendo que ele não era um nome de peso, hoje ele é um nome de peso.
Você gosta então, do Shogun não... também, Ale?
É. Então pra não ter que botar uma luta dessa contra o Shogun, eu prefiro o Gustavson, eu concordo com o João.
Diego Tintin, algo mais a acrescentar sobre o Glover? Você gosta do casamento com o Gustavson? Acho que é uma luta que a gente quer ver faz tempo, né?
Eu acho que é uma boa, mas eu gostaria de ver o Glover contra o Shogun também.
Mas
eu acho que ele tem mais possibilidade de uma luta boa, Glover e Shogun, hoje, do que Glover e Gustavo. Acho que ele está mais próximo do Shogun do que do Gustavo.
Somos todos sunga branca. Pessoal, é luta principal do evento. Vamos falar do cinturão inaugural do peso pena, Alexandre Matos, agora sem errar na tradução aqui. Que a Germaine de Randamie venceu a Holly Holm, um duelo entre uma especialista no Muay Thai com uma kickboxer, uma multicampeã de boxe e de kickboxing, que é a Holly Holm, e a de Randamie sai vencedora com 48-47, que pela nossa análise do site, né, até do Alexandre no pós-evento, coube, caberia uma vitória para a Holly Holm também. Vamos falar um pouquinho da luta. A luta se transcorreu, como não poderia deixar de ser, quase toda em pé, né, com alguns cleans e algumas prensadas na grade, né? Aquela troca de posições na grade. É uma luta que poderia ser no K1 também, tranquilamente, que acho que não teria nenhum muito prejuízo. Agora a Holly Holm não conseguiu, mais uma vez, lembrando das primeiras atuações dela no UFC, colocar o jogo de boxe dela de um jeito fluido, de um jeito constante, de um jeito com volume, para cima da adversária e acabou saindo derrotada. Olha, Alexandre, eu vejo pelo copo meio vazio essa luta. Eu não gostei, eu entendo as lutadoras se respeitando, que são duas grandes trocadoras, as duas mão pesada e tudo mais. Mas depois dos primeiros rounds de estudo, uma luta de 5 rounds, eu esperava que do terceiro para frente o pau fosse comer, e não aconteceu isso. A vitória eu achei justa, acho que cabe um 48-47 para a Holly Holm também, não seria nenhum absurdo. Mas me decepcionaram ambos lutadores no final, e acho que a Holly Holm, principalmente com tudo que foi criado em volta dela depois do espancamento para cima da Ronda Rousey, e da boa luta contra a Misha Tate também, ela ganhava até a virada no final, e ela não atua bem e perde o cinturão que levantaria ela ao mainstream novamente. Copo meio cheio ou palmas para a Germaine de Randamie levando o cinturão de volta para a Holanda? Desde quando, Alexandre, não tinha cinturão na Holanda?
1999.
Com quem?
Bajuten assaltou o Kevin Randamie.
Uma vitória vergonhosa, né?
Vergonhosa, nossa senhora. Ridículo. Todas as fotos dessa luta o Randall por cima dando na cara do Bajuten.
Guarda-ativa, Alexandre. Guarda-ativa.
Guarda-ativa de tomar soco na cara, né? Da carada na mão do Randall. Mas, cara, antes de começar a luta, eu, como você falou, não tinha feito a prévia do evento, né? A gente fez brilhantemente uma prévia colaborativa.
É um parabéns pra equipe, hein? Espetacular. Cada colunista fez, tirando eu, que sou um preguiçoso.
E eu
que
também sou. O cara que teve essa ideia é um gênio.
O cara que teve essa ideia é um gênio, exatamente. Nem sei quem foi. Tintin. Que fez isso.
Acertou uma depois de 6 anos no site.
Exatamente.
Um abraço para Beto Magno.
Na escuta, um abraço pro Beto.
Então, eu tinha botado no Twitter antes, no meu pessoal, né? Porque eu já não tava mais no do site na hora. Do seguinte, eu achava que esse matchup era muito ruim para a Holly Holm pelo estilo de jogo da Germaine. É, você falou muito bem que essa luta poderia ter sido disputada nas regras do K1, que teria sido melhor, porque a gente não teria visto tanto tempo da Holly Holm insistir erradamente naquele clinch que não estava levando a nada, não estava servindo para nada. É. E nas regras atuais, e as pessoas têm que lembrar que esse evento foi disputado já nas regras de julgamento atuais, isso não vale nada mesmo, entendeu? Se uma queda que você dá uma nada no chão não vale, imagina não ter nem queda. Entendeu? Você tá travando a pessoa ali
controlar o clinch não vale nada.
E você não tá nem controlando o clinch, porque ela tomou joelhada pra dedéu ali, bicho, no clinch. Então nem controlar no clinch ela tava controlando. Entendeu? Então foi um negócio complicado. Eu achava que a Home, como ela, o estilo dela é um estilo muito, muito, muito peculiar, que até o Caio fez uma pergunta no grupo dos colaboradores, ele acabou aqui de me pedir pra lembrar disso de novo aqui no chat do YouTube.
Colaboradores façam as perguntas no YouTube para facilitar a nossa vida, né?
Isso, faça agora. Ele fez mais cedo, né? Por isso que eu lembrei, ele fez agora, que eu não estou vendo o grupo de colaboradores agora. O box da Holly Holm, desde o box, desde a época que ela lutava na Nobre Arte antes de adaptar pro MMA, nunca foi um negócio daqueles de volume, de intensidade, de botar. Nunca foi isso. Tá? Ela nunca foi uma nocauteadora, ela sempre foi muito técnica, muito metódica e muito robozinho, tá? E foi no MMA, ela conseguiu alguns grandes nocautes, né? Principalmente porque o tipo de movimentação dela permitiu muita abertura para chute, né? Ronda Rousey, que se lembra disso muito, muito mal, né? Mas não só ela, a carreira dela no Legacy antes também, ela arrumou uns 2 ou 3 nocautes brutais de chute, na Julie Werner, inclusive, na brasileira. E só que o jogo da Germaine, que é um jogo de... O que acontece? Nessa hora, na hora do pau a pau do Muay Thai com boxe, a pessoa que tem um jogo do tipo da Deranda Mi, que é um jogo de retaliação, que é um jogo de contra-golpe, que é um jogo muito parecido com o do Aldo, é muito difícil de você, no boxe, querer ganhar. Então você imagina, o Frank Edgar, com a intensidade, com o volume de jogo que o Frank Edgar tem, ele não conseguiu sobrepujar o Aldo, então eu imaginei, a Holm não tem a intensidade e o volume do Edgar, vai ser difícil para ela sobrepujar esse tipo de jogo de contragolpe e de retaliação da Germaine, entendeu? E aí, quando ela começou a insistir no clinch, eu falei, ela jogou a vitória dela no lixo, né? E muito surpreendentemente, a maioria das pessoas do MMA Decisions deram a vitória pra Holly Holm, tá? Isso. O Ricardo Sedano também, lá no nosso grupo de colaboradores, ele levantou uma tese que eu achei bem interessante, até botei a mão na consciência, eu fiz isso um dia, né? Eu acho que o Neguinho votou com raiva de não terem tirado o ponto da Deranda Mi no terceiro round, então todos os benefícios da dúvida a partir de então deram pra Holly Holm, tá? Talvez eu tenha feito isso contra o Jacaré Romero.
Explica a questão pra quem não acompanhou, Alexandre, da
tirada de ponto. Pra quem não acompanhou, no final do segundo round, quando o cronômetro estourou, a Deranda Mi deixou um direto de esquerda e um cotovelaço monstro de direita. E esse cotovelaço quase mandou a Holly Holm pro Beleléu, tá? Se durasse mais 2 segundos, a Holly Holm tinha ido pra vala, tá? Acabou, a Holly Holm saiu toda tronchona lá, beleza, acabou. Mas foi um sucker punch, foi um sucker elbow, né, na verdade? Porque o primeiro soco foi dentro do tempo ainda, né? O segundo, o cotovelado que foi depois. Mas
você viu maldade, Alexandre?
Nessa primeira, não. Na segunda eu vi, tá? No terceiro round eu vi maldade.
No mínimo, falta de cuidado.
Eu achei que não foi mínimo, não, cara. Não. Eu achei que foi maldade. Eu vi maldade mesmo, entendeu? O Big John McCarthy, ele levantou uma parada muito importante hoje no Twitter, tá? O round não acaba na buzina. O round acaba quando o árbitro define que o round acaba. A buzina é um aviso pro árbitro que acabou o tempo regulamentar. Se ele quiser dar uma desvio de futebol, levanta a placa e bota lá até virar,
até
é com ele, né? É com ele. Ele que depois se entenda com a Comissão Atlética e com a opinião pública, mas é com ele. Ele pode fazer isso até. Mas eu achei que o segundo do intervalo do terceiro pro quarto round eu achei proposital, eu achei sujo e eu achei que ela deveria ter perdido um ponto ali. Na verdade, como aquilo ali foi um golpe ilegal de mau comportamento, inclusive, ela poderia ter sido desqualificada, inclusive, tá? Se o árbitro achasse que foi de propósito, ela poderia ter sido desclassificada. Então, talvez as pessoas tenham dado quarto e quinto round pra Holly Holm
por raiva.
Com raiva do que aconteceu do segundo pro terceiro. E os 3 primeiros eu vi pra Germaine Deranda Mi, mas pelo menos um dali cabia tá? Não era absurdo. Pra mim, tava 30-27 até então, beleza. Mas se alguém dissesse que tava 29-28, eu não ia brigar, entendeu? E aí você dá os outros dois rounds pra Holly Holm. Mas agora é o seguinte, dar 48-47 pra Holly Holm é dar todos os benefícios da dúvida a favor dela. Sim. É bizarro isso, entendeu? É. Isso é difícil de acontecer. Mas é possível.
Tá? Não seria um roubo.
Não seria um roubo, não. Mas também não é motivo pra ela ficar choramingando. É, pra Holly Holm ficar choramingando, dizer que quer revanche e tal. Ela vai pedir revanche mesmo, que ela não é boba. É, mas então, só voltando nessa parte técnica, eu achei que o confronto de estilo era muito prejudicial pra Holly Holm, entendeu? Então ela não conseguiu implantar o jogo dela. E aí, por exemplo, o Kaique tá perguntando se eu acho que a forma dela de se aproximar com o soco estava tecnicamente correta. O que acontece? É o modo com que ela aprendeu, é o modo com que ela tá viciada em fazer, entendeu? Deu certo com muita gente que não é uma kickboxer do nível da Germaine de Randamie, entendeu? Deu muito certo contra alguém que ataca do jeito que a Ronda ataca, entendeu? Deu muito certo contra, deu muito certo contra a Misha, deu muito certo contra a Marion Renault, que foi uma atuação maiúscula. Muita gente diz que ela lutou mal, ela lutou muito bem contra a Marion Renault.
E até porque nessas lutas ela tinha uma vantagem envergadura considerável. Isso, também,
né, exatamente, ela tinha uma diferença de envergadura considerável. Quando ela pegou uma pessoa que sabe chutar, que sabe joelhar, que é melhor do que ela na curta distância, tá? Porque a Holly Holm, ela é basicamente uma lutadora de distância, uma lutadora de jogar de longe, entendeu? E a Germaine é exatamente o contrário. Esse tipo de aproximação em linha reta e socando reto, porra, você pegar um kickboxer que nem a Germaine, ela vai dar dois passos pro lado, vai descer o pé, vai descer um soco também, e ela vai se aproximar bem mais fácil, entendeu? Se é aquele treino lá que o nego fica com aquela corda assim, que as pessoas vão ficar pendulando assim por baixo, a Holly Holm praticamente deu essa corda pra Germaine pendular e avançar. Não é uma abordagem ideal para lutar contra alguém como a Holly Holm, mas é como a Germaine de Randamie. Mas é a abordagem que ela sabe.
Diego Tintin, Holly Holm seria o Buster Douglas do MMA? A pergunta é logicamente do mau caráter do Thiago Kill, né? Provocador como sempre, um abraço para ele.
Chatíssimo, Thiago Kill.
Chatíssimo, Thiago Kill. Quem tá na escuta também é o Alex Kidd, que comenta... que queria... Tem dois bonecos aqui na mesa na transmissão.
O Alex Kidd tá corretíssimo.
Tem dois bonecos aqui na minha mesa. Bom. É o Royce Gracie e o Shea Sonnen, pra quem não reconheceu. O Saraiva perguntou. E o Alex Kidd comentou. Eu queria um boneco do Tank Abbott. Só Deus pode me julgar.
Alex Kidd entregando a idade, né? Alex Kidd
e exatamente.
Ele criou
jogador de Master System querendo Tank Abbott.
Ele criou esse perfil lá em 1985. Diego Tintin, as perguntas do Thiago Kill, pra quem não sabe, o Buster Douglas. Inclusive, completou o nocaute dele, acho que... Quantos anos, Alexandre? Faz a conta de... Foi 90 e
1990, fevereiro de 1990, 27 anos.
O aniversário anos. Foi esse fim de semana, inclusive. Isso. Eu vi no Facebook uma chamada, 27 anos. Buster Douglas é o cara que nocauteou o Mike Tyson no auge, a maior zebra da história do boxe, em termos de casa de apostas. E na carreira não...
43 para 1.
E na carreira não vingou depois, não se tornou tudo aquilo que todo mundo esperava. O que é a Holly Holm para você, Tintin? Ela não vingou? Ela foi aquele momento e agora definhou? Até pela idade dela... Como você avalia a Holly Holm e o que você espera ainda dela?
Eu acho que ela teve algumas boas atuações no MMA, não só a atuação contra a Ronda, contra a Marion Renault foi boa, eu acho que ela estava indo muito bem contra a Misha Tate também. Só que é um esporte que ela não é a melhor do mundo da história como ela é no boxe, né? Então, acho que é natural que ela vai ter vitórias e derrotas, não é tão assustador assim pra mim que ela tenha...
Você acha que é uma questão de expectativa das pessoas com ela? Até porque ela se tornou uma figura de mainstream com nocaute em cima da Ronda,
como ela,
né?
Tinha todo o aparato de ser campeã, multicampeã no boxe, e chegou no UFC em três lutas, ela tava com um cinturão que todo mundo achava que a Ronda não ia largar nunca aquele cinturão. Então ficou talvez uma... Para todos nós, tá? Isso eu tô me incluindo também. Para todos nós, uma expectativa de que ela seria uma lutadora que teria talvez um longo reinado também como campeã. E é um pouco decepcionante que ela tenha perdido três lutas seguidas, né? Mas nenhuma delas, assim, ela fez... Contra a Misha Tate, eu acho que ela foi muito bem. Né? Teve aquela finalização no final. São coisas... que acontecem, né, um descuido dela, mas
ela ganhava bem a luta, né?
É, uma área do jogo que ela não é, né, especialista, e isso traz toda
a magia de um esporte multidisciplinar, né, que pode acontecer esse tipo de coisa. E contra a Tchevchenko e a Randami, ela não fez boas lutas, mas ela também não foi um... Ela não sofreu um espancamento de nenhuma das duas, né? Ela fez uma luta razoavelmente equilibrada. Algumas pessoas, acho que até a maioria do MMA Decision nessa luta da Home marcou para ela. Eu não vejo ela como um fracasso retumbante, um Buster Douglas da vida. Eu acho que são coisas que acontecem, ela pode vir a se recuperar. É um esporte que ela não é a melhor de todos os tempos, como foi no boxe, né?
E Alexandre, a Germaine Randami era favorita pelo pessoal do site, né? A equipe do site apostou mais nela do que na Home. E agora já fica a pergunta, né? De Randami contra Chris Cyborg, tudo indica que acontecerá, aparentemente, né? Até segunda ordem, vulgo, até segundos exames. Mas o que você espera dessa luta? Dá para a holandesa encarar a brasileira, que é tida por muitos como invencível?
Joe Rogan entra no octógono, vai entrevistar a vencedora, a nova campeã do peso pena, e fala assim: você venceu, não sei o que lá, e agora a próxima luta parece ser contra a Chris Cyborg, parece ser, né? A categoria tem 3 pessoas, 2 lutaram no sábado, sobra uma.
Mas, olha, mesmo o Leandro então, e a mim fosse o matchmaker da categoria, acho que ele ia conseguir.
Nem ele erraria,
quem,
né?
Quem era o próximo de lutar.
Ou ele ia botar o Aldo, né? Que ia errar o featherweight, ia botar
Leandro
o Aldo.
Leandro a mim nunca erra, amigo.
Leandro a mim nunca erra, exato, óbvio que não. Então aí perguntaram pra ela, falou: não, olha, eu tenho que fazer uma cirurgia na minha mão, que eu tô machucada, que eu me machuquei contra quem que ela falou? Foi contra a Batistaca, não me lembro.
Não lembro também.
Foi uma luta, foi aí 2015, eu fui. Aí, isso, aí eu fui ver. Ela se machucou em 2015 e ela lutou uma vez depois e lutou agora de novo. Eu falei: peraí, amigo, você vai operar um bagulho que você se machucou, que você já lutou duas vezes machucado depois? Pô, isso é um baita
está, do... Você está dizendo que ela está dando um migué para esperar mais tempo para acontecer algo com o corpo dela, que agora não pode acontecer, e eu não quero falar mais para me acusar em diante, brasileiro.
Na verdade, eu tô achando que ela está esperando a usada punir a crise e ela escapar da luta. Entendeu? Porque não faz sentido nenhum ela dizer que ela vai operar agora, pelo amor de Deus. Entendeu? Não sei o que ela está querendo, não, cara.
Que é o famoso migué para fugir da Chris Cyborg. E a Chris Cyborg, até perguntando o Lorenzo, que chega aqui na transmissão agora, para você, uma luta contra a Chris seria um vareio da Chris, Alexandre?
Não, cara. A Germaine, apesar dela não ter lutado tão bem assim, ela fez o que ela tinha que ter feito, né? Ela fez o certo, ela é melhor do que ela fez. Ela é melhor do que ela lutou contra a Amanda e ela é melhor do que o que ela fez no sábado. Tá, eu não acho que é uma luta fácil não. A Cyborg é claramente favorita, claramente. Tá? Eu não vejo muito... Assim, eu acho que a Germaine não vai nocautear a Cris, entendeu? Então ela tem que jantar a Cris por 25 minutos. E jantar a Cris por 25 minutos, ela vai dar brecha pra ela abraçar o capeta.
A Cris não tem medo de tomar soco, né?
Não tem medo de tomar soco, né? Tomou soco de homem a vida toda, né? Então não vai ter problema nenhum dela tomar da Germaine.
Diego Tintin, nosso tempo vai se estourando aqui, você vai poder falar rapidinho do seu segundo lutador favorito. Depois de ver o zumbi coreano lutando, você vê Dustin Poirier lutando contra o Jim Miller, né? Um duelo de veteranos. Mais o Miller do que o Poirier. E a vitória do
Poirier. O Poirier é um jovem veterano.
E a vitória do Poirier, Tintin, pra você, vitória justa, decisão majoritária pra ele na vitória. Gostou da atuação?
Vitória justa. Achei que o Poirier apresentou as qualidades e os defeitos que ele apresenta desde o início dele no UFC. Ele é um cara que muito volume de jogo, bom em pé e no chão, defende quedas bem, tem velocidade, tem um arsenal ofensivo muito bacana de ver, não por isso, não à toa é um dos lutadores que eu mais gosto de ver em ação, mas ele tem problemas defensivos que ele não muda, cara. Luta após luta, ele não consegue ou não quer. O Greg Jackson tava ficando louco com ele. Ele vai para cima todo aberto, não quer saber, e acaba com esse tipo de estilo falhando em momentos decisivos, né? Como foi na penúltima luta dele contra o Michael Johnson. É um cara que tem talento para estar na elite, mas não consegue chegar lá por conta da inconsequência que ele atua muitas vezes. A luta foi muito boa, a luta foi a melhor da noite. O Jim Miller é um cara que sempre, perdendo ou ganhando, ele entrega
muita coisa no octógono. É, a prévia lá que a gente escreveu, né, eu fiquei responsável por essa luta, eu consegui até meio que acertar na mosca como ela se desenrolou, né, porque eu imaginava que o Miller ia dar muito trabalho no primeiro round enquanto o tanque estivesse cheio, né, um cara que nem é tão velho assim, tem 32, 33 anos, mas é um cara muito desgastado, ele luta muito tempo, sempre guerras homéricas que ele travou no octógono, isso acaba deixando ele com um físico um pouco mais, mais abatido, né? Mais, conforme a luta vai desenrolando. Então, no segundo para o terceiro round, o Poirier acabou acelerando mais enquanto o Miller tinha aquela queda de rendimento natural de um cara que já tem a bagagem que ele tem. E aí, 30-27 para mim, pro Poirier, 29-28 aceitável por conta do primeiro round.
E 28-28? Tintim?
Pode falar.
Não. E o 28-28?
E o 28-28?
28-28 eu não sei como, né, que ele
cretino.
Viu.
Cretino.
Ele,
julgamento de canil, né?
Ele marcou dois rounds pro Miller, que eu não sei como, o segundo e o terceiro foram muito claros pro Poirier. E conseguiu e deu 10-8 pro Poirier no terceiro. Bizarro, né?
É, placar de canil.
Bem, pessoal, um placar de canil é um excelente termo para irmos finalizando esse podcast, que vai chegando ao final, edição 16 do It's Time. Agradeço a todos que ficaram na nossa companhia. Hoje é uma edição um pouquinho mais corrida, né? Porque é um card principal cheio e muito interessante, muita coisa para falar. Diferente do card principal da semana que vem, né, Alexandre? Que vai liderado por Derek Lewis e Travis Brown, com Johnny Hendricks e Hector Lombard, tá vendo? Essa é uma luta mais interessante, vai ser uma desgraça se acompanhar esse evento.
Domingo, amigo. Diego, vai acabar tarde, vai te acordar cedo.
Diego Tintin fará o live para o site, acompanhem. A gente agradece a todos os caras na audiência, a gente convida vocês a entrarem todo dia no mmabrasil.com.br, conhecerem o nosso projeto do Apoia-se, que tem aquele link bacana lá em cima, que você com R$5 já consegue colaborar com o site, fazer parte do nosso grupo de colaboradores no WhatsApp e participar de transmissões, ganhar presentes e tudo mais. Devemos ter colaborador convidado semana que vem, né, Alexandre? Aqui conosco, sim. No estúdio. E aguardamos todos vocês para segunda-feira, 9 e pouquinho da noite, estarmos ao vivo aqui em central3.com.br ou no podcast disponível a semana inteira. Diego Tintin, obrigado pela companhia e um forte abraço.
Grande abraço, Bruno, Alexandre, Leandro e a mim e todos que nos ouvem. Valeu.
Ale, muito obrigado. Um abraço a todos. Deixo com você a despedida hoje, Alexandre. Sinta-se à vontade, se despeça do pessoal.
Obrigado pela participação aí do Tintin, sempre presente aqui, do Bruno, abrilhantando o nosso perfeito âncora. Demoramos tanto tempo a descobrir esse cidadão como âncora. Agradecer aqui o trabalho implacável do meu camarada Leandro e a mim, que não está muito feliz aqui pela atuação do grande Verdão glorioso, campeão brasileiro
ontem. Ah, volta a Cuca, meu Deus!
E Paulo Nobre, né?
Aí que você complica o Leandro e a mim.
Mandar um abraço aí pra todo mundo que tá até agora ouvindo, prestigiando, bombando aqui o chat do YouTube. Semana que vem estamos aí de volta pra falar dessa lamentabilíssima noite de domingo, porém, pra falar de Fedor e Mitrione, que vai acontecer no sábado. Fedor e
Mitrione no Bellator, excelente no sábado, hein?
Exatamente, que terá prévia de Rafael Oreiro.
E daremos muita risada do card do UFC também na segunda-feira. Então não perca o programa. O tchau é seu, Ale, eu tô falando muito aqui.
É isso aí, galera. Então um abraço pra todo mundo. Até segunda-feira.